À beira do abismo. Este é o 99º episódio do À Beira do Abismo. Mais uma vez que sai com um grande atraso. Estes últimos episódios têm tido um parto difícil, à falta de melhores palavras. Esta entrevista já foi gravada há umas semanas, mas só hoje é que a consegui meter cá para fora. É com a Maria João Rosa, jornalista, durante muitos anos apresentadora do Cinebox da TVI. Podem vê-la na TV24. Foi uma conversa maioritariamente sobre cinema e cultura pop e creio que não há muito mais a dizer. Foi uma conversa gravada por Zoom. A Maria João deu-me um bocadinho do seu tempo livre no meio de tantas tarefas para esta pequena conversa, que espero que seja do vosso agrado. E por isso, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com a Maria João Rosa. Percebi, pelo que estive a ler sobre ti, que antes do jornalismo quiseste ser... Pensaste em ser realizadora e só por curiosidade, quais é que eram os filmes que te inspiravam?
Os filmes que me inspiravam, olha, eu, aquilo que me deu vontade de começar, de ir parar ao cinema, mesmo muito miúda, quando eu digo muito miúda, tinha para aí 6 ou 7 anos, foi começar a ver filmes do Star Wars e do Hitchcock. O primeiro filme assim que me fascinou, muito pequenina também, para aí, nessa altura, foi o Vertigo, do Hitchcock, e fiquei completamente fascinada pela magia do cinema e gostava muito de ver filmes assim com esse lado de fantasia, de maneiras diferentes, não é? O Star Wars, fantasia, ficção científica, e o Vertigo e todos os outros filmes daquela era dos anos 50, depois dos anos 60 também. Eu gostava muito daquela era dourada de Hollywood, dos musicais, do Gene Kelly, do Fred Astaire, essas coisas todas. Eu gostava muito dessa magia do cinema antigo, e sempre tive vontade de trabalhar com o cinema. Depois acabei por vir parar à televisão um bocadinho por acaso. Tirei o curso de comunicação social, mas não era esse o meu objetivo inicial, mas acabei por me apaixonar pela televisão, sobretudo pela edição de imagem, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, e reportagem, mas gosto muito de fazer a montagem dos meus pequeninos filmes, que é aquilo que eu agora me interrompi para dar esta entrevista, pronto, e é 90% do meu trabalho é isso, é a edição de imagem.
Então, mas viste o Vertigo com 7 anos, a sério?
6
anos. Puxa.
Sim, não percebi muita coisa, mas gostei imenso das cores e até me assustou um bocadinho, até acho que tive pesadelos com o Vertigo. Mas adorei o Hitchcock, fiquei completamente apaixonada pelo Hitchcock e depois vi tudo o que havia do Hitchcock e gostei muito, fiquei a gostar muito desse género do thriller e li imensas coisas que o Hitchcock escreveu sobre a arte de fazer cinema, não é? Porque ele tinha toda uma forma de fazer cinema muito específica e muito rígida, tinha um guião de ferro muito... Li aquelas entrevistas que ele deu, acho que ao Truffaut, essas coisas todas interessaram-me imenso e comecei a estudar cinema, mesmo a história do cinema. Aliás, acabei por fazer esse curso de história do cinema e foi assim que acabei por... estudar cinema também para além de comunicação social, mas depois na prática, em termos profissionais, só comecei a fazer coisas ligadas ao cinema a partir de 2008, acho eu. 2008, sim. Foi quando começou o Cinebox.
Exatamente.
Antes disso.
2009. Não será 2009?
Não, a primeira vez que eu fui... Exato, não. 2009 foi quando começou o Cinebox, mas a partir de 2008 eu já comecei a fazer coisas de cinema.
Ok.
Foi o primeiro ano que eu fui ao Festival de Cannes. E foi a partir de 2008 que eu me especializei na área do cinema.
Olha, só voltando atrás da parte da comunicação social e do que tu estudaste, eu estive a ver uma entrevista tua em que tu disseste que havia colegas teus na altura que queriam ir para a Nova e tu preferiste ir para a Católica por ser mais académico. É assim, eu estive na Nova e aquilo já é suficientemente académico, portanto...
Mas olha que... mas em termos... No que diz respeito, não sei, foi comunicação social?
Foi ciências da comunicação, sim, sim.
Pronto, eu tinha colegas, tinha amigos que estavam na Nova e que falavam com os da Católica e a percepção que eu tinha em termos do programa, do curso, da licenciatura, é que podia não ser ainda suficientemente prático, mas que tinha uma componente prática maior que a da Católica. Eu, como fui para o curso de comunicação social, não para me tornar jornalista, mas porque queria ter uma licenciatura que tivesse uma bagagem cultural o mais abrangente possível, eu achei que comunicação social era perfeito porque ali aprendia-se tudo. A Católica tinha cadeiras de Direito, de Economia, de Sociologia, tinha Línguas, tinha História, Política, Economia, bem, sei lá, já me estou a repetir, mas tinha muita coisa e eu achei que era perfeito para poder aprender um bocadinho mais sobre o mundo. Portanto, era suficientemente genérico e abrangente. E depois, ainda por cima, pronto, os professores de Direito, por exemplo, eram alguns dos melhores do país, os de Economia também, porque a Católica tinha essa valência, tinha os professores das outras faculdades que não de Ciências Humanas, neste caso Direito também era de Ciências Humanas, mas era outro curso, e podíamos partilhar esse capital de ensino com algumas das melhores faculdades nas suas áreas diversas. E, portanto, achei que era muito interessante. Gostei muito do curso, nesse sentido. Só que depois, quando vim para a televisão, apercebi-me de quão pouco aquilo nos prepara para, efetivamente, fazer o trabalho jornalístico, sobretudo o trabalho em televisão, porque aprendemos a escrever um texto jornalístico na faculdade, claro, mas é muito vocacionado para a imprensa escrita. E, portanto, em televisão, escrever para televisão é completamente diferente de escrever para a imprensa escrita, e isso é uma coisa com a qual eu lido todos os dias, mesmo quando no Cinebox tivemos estagiários, e ensinei muitos estagiários a escrever para televisão. É muito mais difícil do que as pessoas pensam, porque normalmente temos uma maneira de escrever muito palavrosa para aquilo que é lido, e aquilo que é ouvido tem que ser mais coloquial, mas depois também não pode ser demasiado coloquial, porque isto continua a ser informação. Portanto, há ali um equilíbrio que é preciso conseguir e que demora um bocadinho de tempo, não só na maneira de escrever, mas até na maneira de ler, de colocar a voz, de fazer o encadear das entrevistas, dos bocadinhos de entrevistas que escolhemos com o nosso off. Portanto, aprendi isso tudo em 6 meses, não é? E depois foram anos a ganhar tarimba, como se costuma dizer. Portanto, a minha vertente, a minha formação de jornalismo teve muito a ver com o aspecto prático, já a trabalhar profissionalmente.
E quando é que achas que atingiste esse equilíbrio derivado dos anos de tarimba? Quando é que achas que de repente já conseguias, sem qualquer problema, atingir esse equilíbrio da linguagem e tudo isso?
Ai, não faço ideia, não sei. Não sei. Isto é um bocadinho como as pessoas quando tiram a carta e a seguir a tirarem a carta põem-nos logo à frente do volante. Quase ninguém que acaba de tirar a carta está preparado ainda para conduzir um carro, não é? Mas quando é que eu, por exemplo, agora sinto-me uma... Não me digo que sou uma excelente condutora, mas sou bastante... arranjo-me bastante bem ao volante. Portanto, quando é que eu perdi as rodinhas da bicicleta? Não sei. Mas, exato, mas senti que a dada altura, pronto, gradualmente fui-me sentindo cada vez mais confiante. Não sei, eu acho que, se calhar, provavelmente, aquilo que eu sinto é que quando comecei o Cinebox... ainda não estava preparada para a apresentação, porque aí sim foi nesse ano, em 2009, que eu comecei a estar à frente de uma câmara com mais regularidade, e portanto aí comecei a aprender a apresentação não só do Cinebox, mas logo nesse ano foi o primeiro ano que eu fiz também a apresentação de jornais, que agora mais recentemente voltei a fazer durante uns tempos, mas acho que quando comecei o Cinebox já estava bastante... A máquina já estava bastante oleada no que diz respeito à produção de reportagens, porque eu fiz durante 6 anos, penso eu, parte da editoria de sociedade da TVI, portanto fiz reportagens de tudo e mais alguma coisa. É a editoria mais... onde cabe quase tudo, que não seja nem política, nem desporto, nem economia, nem internacional. Portanto, fiz muita coisa diferente e isso dá uma grande tarimba, não é? Dá uma grande prática para conseguirmos escrever sobre tudo. E depois, também é uma coisa interessante, é que a informação diária, que eu fiz durante muitos anos, não é? Hoje continuo a fazer também coisas para a informação diária, aliás, aquilo que eu estou a fazer agora é suposto entrar agora no Jornal das 8, não sei se vai entrar ou não, porque estas coisas depois é aquilo que as pessoas também não sabem, nós fazemos as peças, mas depois, entretanto, conforme o tamanho do jornal e se há um direto que estica mais um bocadinho, as coisas podem entrar ou não. quando vamos fazer reportagens, perguntam sempre quando é que isto vai passar. E nós dizemos, olha, eu acho que é neste dia, mas não tenho a certeza, não é? Porque isto não é uma coisa rígida, a informação tem que ser sempre uma coisa fluida, porque há coisas de última hora, há coisas que vão mudando ao longo do jornal, e é por isso que o jornal acontece em direto, se não era gravado. E a ideia é ser uma coisa que está constantemente a ser atualizada e que está constantemente em mudança. Mas eu penso que nessa altura, portanto, podia dizer que em 2009 já me sentia completamente à vontade para fazer as reportagens, para montar, mas pronto, mas eu provavelmente antes disso, porque tive uma altura em que fiz grandes reportagens também para a sociedade e que gostei muito de fazer, foi das fases que me fizeram sentir mais realizada com o meu trabalho, mas ao longo destes 10 anos de Cinebox que se seguiram, portanto, de 2009 a 2019, foi praticamente só o Cinebox que eu fiz, e tudo o que era cinema, não é? Há um ano e meio, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer outra vez jornais, também me deu outra vez um novo boost, e eu, por acaso, gosto imenso desta coisa de continuar sempre ao longo da carreira a aprender coisas novas e a ir mudando de registros e ir afinando cada vez mais aquilo que eu sou capaz de fazer. Portanto, isso é uma coisa que é das coisas que mais me agrada no meu trabalho, é poder aprender todos os dias um bocadinho mais.
Sim, e quando deixares de aprender, se calhar também deixas de entusiasmar, não é? Pelo que fazes.
Pois, por isso é que não posso deixar de aprender. Exatamente. É exatamente essa a minha filosofia. Tenho que estar sempre a tentar aprender a fazer coisas novas, a aprender e a ensinar, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não sou professora, ao contrário de uma data de colegas meus, mas não sou porque não tenho mesmo tempo. Por acaso era uma coisa que um dia se calhar gostava de experimentar, mas tenho ensinado muita gente que tem vindo a parar aqui à TVI, a estagiar, e às vezes já não a estagiar, mas ainda são muito verdinhos, e tenho ajudado com todo gosto as pessoas a conseguirem desenvolver o seu potencial como jornalistas.
Muito bem. E dessas grandes reportagens que chegaste a fazer para a sociedade, fala-me aí de uma que te tenha marcado especialmente, já agora.
Olha, eu falo sempre do nascimento da Lontra, porque foi um dos filhos da Amália e do Eusébio, das Lontras do Acinário, que ainda eram vivos na altura, as Lontras que surgiram logo na altura da Expo 98. A reportagem foi uns anos depois, não foi a primeira cria da Amália, porque essa ainda há pouco tempo fez anos e ainda é viva. A cria que foi alvo da nossa reportagem, entretanto, acabou por morrer, precisamente porque as lontras do Pacífico têm uma taxa de mortalidade infantil muito grande, mas foi fantástico termos conseguido filmar, portanto, gravar a imagem do parto da Amália, porque na altura, segundo me disseram os biólogos do Oceanário, tinham acabado mesmo de vir de uma conferência de biólogos marinhos em Seattle, ainda não tinha sido gravado em lado nenhum no mundo o nascimento de uma lontra do Pacífico, porque elas tinham a capacidade de retardar a hora, o momento do parto, ou seja, eles têm um período de gestação mínimo e depois disso a lontra é que decide quando é que entra em trabalho de parto e pode demorar dias. E o que eles fazem é normalmente escolhem um momento, normalmente é de noite, escolhem um momento em que estão sozinhos, muitas vezes escondem-se. O habitat das lontras do Oceanário tem umas cavernazinhas ou uns recantos na rocha onde elas conseguem ficar escondidas e é muito difícil fazer imagens. Também não é viável quando, por exemplo, usam os mergulhadores com câmaras subaquáticas, porque depois ela se vê que não está sozinha, não entra em trabalho de parto. E nós fomos experimentar, não estávamos assim com muita esperança, pensámos, olha, vamos ver se temos sorte. Estivemos lá várias noites no Oceanário, que sabíamos que ia acontecer de noite, havia uma grande probabilidade de acontecer de noite, e ao fim de várias noites, não me lembro já quantas, de repente começa a acontecer, até pensámos que estamos aqui a ter uma ilusão óptica, porque estávamos a olhar para a água há tanto tempo, e ainda por cima com uma câmara de infravermelhos, mas de repente lá nasceu uma lontrazinha, e foi incrível, estava só eu e a camerawoman que estava a trabalhar comigo, a Paula Fernandes. Estávamos as duas sozinhas no habitat do Oceanário com umas mantinhas e uma câmara de infravermelhos e de repente, olha, ela está a ter um bebê. E fomos as primeiras a ver essa cria da lontra, porque estava, entretanto, começa a nascer o sol, isto foi já de madrugada, e antes de toda a gente chegar ao Oceanário, logo às, não sei, deviam ser umas 5 e tal, 6 da manhã, fomos as primeiras a ver aquela lontra acabadinha de nascer, foi incrível. Isso foi daquelas experiências que nunca mais me vou esquecer. Na altura foi uma grande reportagem que teve muito sucesso, foi, passou até no domingo de Páscoa, calhou assim num dia especial, e muita gente viu e muita gente gostou de ver, porque, e já para não falar, pronto, pois tive um grande prazer, a grande honra da National Geographic ter pedido as imagens à TV, porque nunca tinham conseguido gravar, portanto, não sei se entretanto, imagino que já alguém tenha conseguido, mas isto foi alguns em 2005, penso eu.
Foste a primeira.
E na altura, foi a primeira, quer dizer, eu e a Paula Fernandes, que foi a operadora de imagens. Sim.
Muito bem. E como estavas a dizer, e também já tinhas referido várias vezes, que gostas de estar na sala de montagem porque fazes os teus pequenos filmes, e é um bocado, eu penso que também, tu quando eras mais pequena e querias ser realizadora, por um lado não quiseste ir para o conservatório porque não tinhas aquela bagagem, ou desejavas que precisavas ter aquela bagagem, e hoje tens uma bagagem, quer dizer, histórias para contar não te faltam.
Sim, tenho, mas ainda não tive, foi tempo para me dedicar. As pessoas já me perguntaram, mas porque é que ainda não fizeste nenhum filme? É muito complicado.
Tempo e o país em que estamos, não é?
É muito absorvente, o trabalho é muito absorvente. Eu tenho também a questão, o lado pessoal, que é, eu sou cuidadora da minha mãe, que tem Alzheimer, apesar dela nesta altura não viver comigo, já viveu comigo e mesmo não vivendo, ocupa muito tempo. De trabalho, de coisas que eu tenho que fazer, e eu tento visitá-lo o mais possível. Agora, durante o confinamento não foi possível, mas neste momento já volta a ser, e é uma coisa que ocupa mesmo muito tempo. Portanto, um dia destes eu gostava de poder ter uma vida um bocadinho mais calma e se calhar atirar-me para um projeto assim, mas eu não tenho a aspiração de me tornar uma realizadora profissional. Gostava de fazer isto como aquilo que as pessoas costumam dizer, que não quero morrer sem escrever um livro, não quero morrer sem fazer um filme. Portanto, um dia destes vou fazer.
Sim, estava mais a partir do cenário hipotético de não tendo o trabalho que tens e a situação da tua mãe, e também se calhar não vivendo neste país que, a nível de oportunidades, muitas vezes no cinema são o que são, não é? E tu se calhar conheces muito bem isso.
Já é mais complicado, mas eu não sei, eu gostava de fazer, por exemplo, um documentário ou uma curta-metragem. Se fosse de ficção, seria uma curta, mas gostava muito também de fazer um documentário, porque lá está, eu acho que é o mais parecido com a experiência que eu tenho em televisão. A linguagem não é que seja semelhante, mas tem muitas coisas em comum. E eu cada vez mais gosto desta coisa de captar coisas que estão a acontecer, portanto, captar a realidade e depois poder criar a história através da montagem e poder contar as coisas, ou seja, não manipular a realidade, mas manipular a forma como as pessoas a percebem, não é? E isso é a magia da montagem, é giro.
E pensaste... Que
me entusiasma
Desculpa, diz
no cinema. Não, desculpa, este delay às vezes faz isto.
É verdade. E para esse documentário hipotético, tinhas pensado em algum tema específico?
Ai, não sei. Não, eu, na verdade, eu já pensei em temas para ficção, mas não sei, não quero falar já nisso. Tenho algumas ideias, mas isto é daquelas coisas que se costuma dizer, o segredo é a alma do negócio. Portanto, um dia que queira avançar, as pessoas vêm.
Muito bem. Queria só perguntar também, ainda por causa da montagem, se alguma entrevista que tivesse corrido particularmente mal, que depois na montagem até pareceu que ficou boa.
Ai, há muitas, mas também não vou dizer quais são. Há muitas. Não é correr particularmente mal, mas há muitas vezes, acontece muitas vezes, e muito mais do que a maior parte dos jornalistas gostam de admitir, muitas entrevistas que nós chegamos à redação, voltamos da reportagem a pensar, como é que eu vou fazer isto? Mas, na verdade, eu gosto desse desafio, ou seja, não quando aquilo é realmente muito difícil de aproveitar, mas é muito interessante pegar numa entrevista que não nos dá exatamente aquilo que esperamos ou aquilo com o qual estávamos a contar para poder montar uma peça, não é? Porque partimos sempre para a reportagem não com uma ideia pré-definida daquilo que as pessoas vão dizer, mas com várias hipóteses. E se não for assim, não vamos nunca conseguir ter uma peça montada a tempo num jornal. Portanto, temos que ir já com uma ideia mais ou menos definida daquilo que pode acontecer. Quando vamos a caminho da redação, isto se for informação diária, já temos de estar a pensar no que vamos escrever e nas partes da entrevista que vamos escolher. Mas depois, na verdade, acho que aquilo que efetivamente conta é quando chegamos ao computador de montagem e pegamos o computador assim, como este está aqui atrás de mim, chegamos ao computador de montagem e e ouvimos as coisas e cortamos e vemos exatamente, ok, isto funciona bem com isto, esta boca, esta frase que ele ou ela disse vai funcionar bem com esta descrição da minha parte, no meu off, e depois aí, às vezes, não é tanto o que eles dizem, mas a criatividade que nós temos para poder enquadrar o que eles dizem, porque às vezes coisas que estamos durante a entrevista a ouvir e até nos parecem, ok, isto é muito interessante, mas depois vamos ver e se calhar essa pessoa, a pessoa disse aquilo durante demasiado tempo e, portanto, não conseguimos cortar de forma a que seja eficaz na peça. Outras vezes, a pessoa até diz uma coisa no início da entrevista e depois diz uma frase no final e é isso, nós juntarmos as duas, aquilo já vai fazer sentido e vai funcionar bem. E quem ouve no ar não faz ideia se a pessoa disse aquilo numa única frase ou não. Portanto, a montagem é absolutamente essencial para uma coisa ou não poder ou não funcionar. Mais do que tudo, acho que é parte do trabalho de televisão que faz mais diferença, a não ser, obviamente, quando estamos em direto, porque aí é o que é.
Em direto já devem ter acontecido umas boas também.
Sim, já. Sobretudo quando estava a apresentar jornais, acontecem muitas coisas. Desde ficarmos sem o teleponto, situações em que está a acontecer uma loucura qualquer na regi, falha um problema qualquer numa mesa da regi e está tudo em pânico e nós temos que estar à frente da câmara com ar absolutamente sereno, como se estivesse tudo sob controle, e depois dizem que no ouvido enche, começa a falar, diz qualquer coisa e nós não sabemos o que acabemos de dizer e, sobretudo, não devemos passar a impressão de que alguma coisa de errado está a acontecer. Portanto, infelizmente, quem está à frente da câmara tem de manter sempre aquela imagem de que está tudo sob controle e que nós sabemos tudo o que vai acontecer e tudo o que está a acontecer está na nossa informação. E, portanto, às vezes é preciso ter essa fachada que é a performance de um pivô. Por mais nervosos ou por mais inseguros que estejamos, temos de manter aquele ar de confiança para transmitir essa confiança na informação que estamos a dar. É claro que depois também temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, mesmo que seja preciso, como se costuma dizer, encher a emissão, não nos podemos precipitar e dizer alguma coisa que não esteja correta, e depois temos de pensar o que demora tempo, que às vezes é preciso fazer em silêncio, e depois ficamos 2 ou 3 segundos no ar sem dizer nada, o que é imenso tempo, as pessoas não têm noção. Portanto, é isto que passa na cabeça de um pivô quando de repente está a acontecer qualquer coisa que não é suposto, e é por isso que às vezes gaguejam um bocadinho, me hesitam e falam mais devagar para ganhar tempo. É isso que acontece nos bastidores, as partes que as pessoas não estão a ver.
Muito bem. Só mais... estou mesmo a acabar. Mas só uma curiosidade minha, porque pronto, nas entrevistas de cinema há muito aquela coisa dos press junkets, não é? Que uma série de jornalistas para falarem pouquíssimo tempo com o ator ou a atriz X. E quando tens, por exemplo, 5 minutos para falar com uma dessas personalidades... Qual é que é a prioridade?
Eu não tenho normal, já tive 3.
3 minutos?
3 minutos, sim.
É que isso, não, é só dá para falar de Portugal, só se for. Não dá para mais nada.
Não, mas mesmo para vários países. Não, fora de Portugal, claro. Sim.
Não, cá, estava a dizer Portugal, só tens tempo de perguntar à pessoa se gosta de Portugal ou não, não é?
Não, 3 minutos dá para muita coisa. Já viste, não sei há quantos minutos é que estamos a falar, mas 3 minutos dá para muita coisa. Bem, o truque nestas entrevistas nos junkets, quando são estrelas muito grandes... quanto maior a estrela, menos tempo temos, não é? Sim. Porque há muito mais procura e temos que dividir o tempo que a estrela tem, estrela, realizadora, ou seja lá qual for o talento, como eles dizem, é o talento que vamos entrevistar. Mas a ideia é ir direto ao assunto. Se virmos que eles estão a engasgar um bocadinho e que não, a resposta não está a sair de forma fluida,
é ir, pá.
E educadamente, se calhar, refazer a pergunta ou passar para outra, porque se eles ficarem ali a pensar e assim passam uns 3 minutos, isso aconteceu-me com o Lars von Trier uma vez, que ele não parava, ele estava muito calmamente a tentar responder e eu a ver o cronómetro, sim, porque há um cronómetro que nos diz quanto tempo é que falta, e eu já estava a desesperar, mas pronto, cada segundo que passava de silêncio eu mas vamos mudar de assunto, vamos falar disto ou daquilo. E depois lá está, uma pessoa sai de lá com um ar completamente frustrado, a pensar, meu Deus, como é que eu vou, o que é que eu vou aproveitar daqui? E depois lá está, a montagem acaba por salvar quase tudo.
Muito bem, olha, só para acabar, gostava que me falasses de algum filme que tenhas visto recentemente e que gostasses de sugerir aos nossos ouvintes.
Olha, filme, sabes que eu, incrivelmente, ultimamente não tenho visto muitos filmes, tenho visto mais séries. Mas,
Pode
deixa-me
ser
cá
série
ver.
também, sem problema.
Não, olha, eu tenho estado. Eu agora, olha, a última série que me pus a ver já não é de agora, mas estou a gostar imenso, que é o For All Mankind.
Ah, sim. Não cheguei a ver. Não cheguei a ver.
Estou a gostar imenso desta. Pronto, não é a série mais recente. Tenho estado a ver, sei lá, vi o WandaVision, vi. Gosto dessas séries da Marvel, ainda não vi nada do Soldado do Inverno, mas não sei, olha. Desculpa, estou com a cabeça um bocadinho perdida, porque estou com a cabeça metida na. Estou a fazer uma peça sobre a nova Cruella, e
Olha,
portanto agora
opa.
só penso na Cruella. Estava ali com os 101 Dálmatas. E buscar as imagens antigas do filme de 1961 e agora não consigo lembrar de mais nada, peço desculpa.
Não faz mal,
Mas é assim,
não
posso
faz mal.
dizer, não de filmes recentes, mas dos filmes que eu mais gosto, são normalmente filmes, gosto muito de filmes de ficção científica. Um dos meus filmes preferidos é o Blade Runner, o original, não o novo. O Blade Runner, 1946, não é? Gostei bastante, mas pronto, para mim, Blade Runner só há um. Sou muito fã desses primeiros filmes do Ridley Scott, também gosto muito do Alien, ainda por cima saiu no ano em que eu nasci, portanto acho que é um filme fantástico. O Alien, primeiro, para mim é o melhor de todos, apesar de reconhecer grandes qualidades ao resto da saga, gosto muito desse género de filmes, e sobretudo gosto muito de filmes assim de caráter também mais filosófico e que nos façam pensar, portanto essa mistura de ficção científica, filosofia e alguma fantasia que me agrada. Gosto muito do Cloud Atlas, um filme que foi muito pouco amado, mas na minha opinião vai ser um dia um filme de culto, ou pelo menos já é um bocadinho para alguns geeks que gostam dessas coisas. Mas eu gosto muito do livro e gosto muito do filme e gosto muito da filosofia que está por trás de ambos.
Olha, já é uma ótima
Dos
sugestão.
que eu vos posso aconselhar a ver, são esses filmes. E ultimamente, sobretudo deste ano em que não houve grandes estreias, pronto, vi todos os filmes que estiveram nomeados para os Oscars. Gostei muito do Sound of Metal, foi provavelmente um dos que eu mais gostei. Acho que está muitíssimo bem feito. Gostei muito do The Father, aliás, tem essa a percepção, precisamente porque tenho a mãe com Alzheimer e, portanto, consegui perceber muito bem tudo aquilo que se passa ali, porque achei brilhante fazerem um filme do ponto de vista da pessoa que tem Alzheimer, em vez de ser do ponto de vista de quem rodeia os dentes
Exatamente.
e que se apercebe que alguma coisa não está a correr bem. Quem tem Alzheimer não se apercebe que tem Alzheimer, acha que alguma coisa está errada à volta dele ou dela. Com todas as pessoas que rodeiam, começam a ficar paranoicos, a achar que as pessoas lhes querem fazer mal, ou lhes estão a esconder coisas, ou a mudar a realidade para fazer com que pensem que estão malucos, e ficam agressivos em relação a toda a gente.
Sim.
É uma das coisas que as pessoas não, se calhar não têm noção, porque o esquecimento não é de toda a situação ou o aspecto mais duro do Alzheimer. Acho que é mesmo as mudanças na personalidade e a falta de confiança que a pessoa sente. E portanto, achei que o filme estava muitíssimo bem feito. E pronto, e achei. Pronto, o Oscar do Anthony Hopkins foi merecido, quanto mais não seja por ser o senhor que é, não é?
Claro.
Acho que merece o Anthony Hopkins, merece sempre um Oscar. Basta
Sim.
sair da cama de manhã e pronto, merece um Oscar.
Sim, mas fora isso, também ele está brilhante no filme e é tudo o que tu disseste. Também
Está ótimo, está muito bom.
conheço de perto, tive pessoas da minha família com Alzheimer e também me senti bastante sensibilizado porque é muito palpável aquele retrato, não é uma coisa.
É que ele está realista, está bem feito, está
Sim.
muito bem feito e adorei a realização, a forma como nos põe a nós, o espectador, no ponto de vista do doente e como cria no espectador a confusão que a pessoa que tem Alzheimer sente. É muito interessante porque põe-nos do lado da doença, e normalmente aquilo que distancia os doentes de Alzheimer de todas as outras pessoas é precisamente que os outros não os compreendem, não conseguem perceber, mas como é que fizeste isto há 5 minutos, como é que não te lembras, como é que não reconheces o teu próprio filho? Coisas que estão básicas, mas que, pronto, o filme explica muito bem como é que é possível. É porque para estas pessoas, realmente estas coisas não aconteceram, ou aquela pessoa não é a minha filha. E, portanto, e é claro que isto magoa imenso quem também está do outro lado, não é? Claro. É muito complicado e é uma doença que faz, sobretudo, moça, na minha opinião, ainda mais nos cuidadores do que nos doentes, porque, feliz ou infelizmente, a dada altura os doentes deixam de ter noção do que se está a passar e, se forem bem cuidados, acabam por continuar a poder ser felizes, só já não são completos, não é?
Pronto. Claro. Pronto, olha, desculpa acabarmos assim, mas não, obrigado.
É uma nota triste, mas faz parte da vida, mesmo. Sim. Assim.
Obrigado por estarem desse lado, obrigado por continuarem a seguir este podcast, mesmo que esta reta final desta temporada esteja a ser muito complicada. Quanto ao último episódio, o já infame episódio 100, não sei se sairá para a semana, sei que ainda vai sair antes do fim do verão, esperemos para ver o que vai acontecer. Têm sido umas semanas um pouco complicadas para me dedicar a isto e deveria ter parado definitivamente o podcast mais cedo. Infelizmente não o fiz, foi uma má decisão, mas comprometi-me a ir até ao episódio 100 e aí irei. E depois o podcast irá para uma longa pausa para recarregar baterias e reconsiderar o futuro. Até lá, tem 98 episódios para ouvir e espero que tenham gostado deste 99º. E é isso, pronto, obrigado, não vos digo até para a semana porque não sei se será para a semana, mas voltamos a ver-nos em breve. Obrigado e bem-ajam.
À beira do abismo.